calmaria era o ruído da aniquilação ruminando. A derrota já os havia engolido. Como costumava ocorrer durante um cerco militar, Aurica e os habitantes de Aste estavam no estômago da guerra. Sitiados, isolados, eles eram preparados para a digestão das armas. Amolecidos pela espera, enfraquecidos pela falta de víveres, destrinchados pela ausência de socorro. A cada nova manhã, a ruína os mastigava e remastigava pacientemente. A vida de bispo pôs ali na boca da destruição. Ele havia sido promovido à igreja de Aste em 1008, quando o rei Henrique II, insatisfeito com o eclesiástico do lugar, que se aliara ao principal inimigo da coroa, o depôs e alçou Aurico a substituto. Para escapar à sina de usurpador, o escolhido viajou até Roma e obteve a consagração episcopal do Papa, a proteção do rei e a bênção do sumo pontífice. O que mais um bispo necessita para ser legítimo? Ser capaz de defender-se pelo gume da lâmina. O bispado em questão era subordinado à sede de Milão e o arcebispo Arnolfo considerou toda a história uma violação flagrante de suas prerrogativas hierárquicas. O milanês condenou a audácia da consagração, excomungou o subalterno e reuniu um copioso exército. Ladeado por outros bispos, Arnolfo sitiou Aste, encurralando a população, o sacerdote e seu influente irmão, o marquês Oderico Manfredi. Teve início o cerco e com ele a derrota inevitável que os abocanhou e passou a ruminar seus destinos calmamente dia após dia. Antes que fossem digeridos sem vida, Aurico decidiu engolir a paz do arcebispo. Capitulou. Ele e o irmão acataram todas as exigências dos vencedores. Primeiro renderam a cidade e, em seguida, submeteram-se a um rito de expiação pública. Atravessaram Milão descalços, caminhando 3 milhas até as pesadas portas da Basílica de Santo Ambrósio com os pés nus dos degradados. O clérigo carregando um livro, o marquês a carcaça de um cão. Após ouvir a devotíssima confissão, depois de receber a satisfação pela audácia que maculou sua autoridade, o arcebispo retirou a excomunhão e reconheceu o novo bispo. A lição parece ter sido gravada a ferro em brasa na consciência de Aurico. O sacerdócio se fazia também pela espada. Desde então, e por 26 anos, ele vivenciou a guerra como dever clerical. Faleceu em 1034 num descampado conhecido como Campo Malo, Campo Maligno. Tomou em batalha lutando por seu superior. Morreu como bispo legítimo. Morreu como um bispo guerreiro.
Olá, esse é o DomínioCast. Estamos aqui dando continuidade ao programa anterior. Estamos aqui com o professor Leandro Rusti. E vamos falar agora sobre a sua recente obra, Bispo Guerreiros, Violência e Fé Antes das Cruzadas.
Bom, sou Vitor, integrante do Domínio, estudo sobre sociedades senhoriais. E eu vou entrevistar aqui um pouco, conversar com um pouco o Leandro, estou com eles aqui do meu lado. E a gente vai falar um pouco sobre a mais recente obra dele, o Bispos Guerreiros, a produção, sobre como o livro trata as relações aristocráticas, eclesiásticas ali no norte da Itália. Leandro, primeiro agradecer pelo texto, um livro muito bom. Terminei, consegui terminar. E eu achei muito interessante a forma como você ornamenta os argumentos, consegue trabalhar a historiografia italiana, mas também as fontes que você usa, sem se tornar maçante, conseguindo cativar o leitor. Mas primeiro eu queria entender o seguinte, o protagonista, né, o fio condutor da obra, que é o Cádago, me chamou muito a atenção, usei ele nas minhas aventuras de RPG, principalmente o final, que eu acho um ótimo final, eu realmente usei, achei muito bom isso. E eu queria saber por que que você, lendo o livro, é fácil entender o porquê dele, tá? Pelo menos eu consegui criar uma teoria, mas eu queria ouvir de você o porquê de usar o Cádago como fio condutor, por que ele não o Ariberto, o Arduino, o Leão de Vercelli.
A escolha do Cádalo como fio condutor do livro foi uma questão de transparência. O Cádalo, ele é a maneira, ele é o vetor como eu organizo a narrativa, porque esta foi a minha própria experiência de pesquisa, né? Esse livro, ele me encontrou em alguma medida, né? No prefácio à História da França, o Michelet tinha uma frase que eu sempre achei belíssima, mas ela poucas vezes fez sentido de fato para mim. E esse livro é uma das experiências que fazem com que essa frase faça sentido muito pessoal agora. E o Michelet diz assim: este livro me fez como autor. Não apenas o autor faz o livro, mas o livro também faz o autor. Esse livro ele não foi pretendido há 3 anos atrás, quando eu iniciei as pesquisas de... Iniciei em termos um pouco mais pragmáticos, porque me refiro às pesquisas que deram origem de maneira mais prática, mais recente ao livro, mas o livro ele é um acúmulo de resultados de pesquisa e algumas teses que eu fui acumulando há um tempo maior, né, há mais tempo. Eu fui para uma pesquisa de pós-doutorado para entender o Cadalo especificamente. Eu já conhecia o Cadalo desde a época do doutorado. A crise que ele protagoniza sempre me chamou a atenção, mas pelas típicas compressões de prazo que existem no sistema de pós-graduação no Brasil, eu tive que escolher partilhar minha atenção com outros temas e acabei deixando essa crise de 1061 a 1064, na sua cronologia mais consensual, num ponto que eu julgava um pouco explorado, um ponto um tanto quanto superficial mesmo, em alguma medida. Eu sempre tive a gana de entender isso um pouco mais. Depois eu registrei um projeto de pesquisa sobre antipapas medievais, num lapso de tempo maior, que ia da década de 1040 até 1140. Então pegava um espectro maior de antipapas para entender essa figura. E chegou num ponto em que eu achei que o Cadalo, pelo volume documental que eu conhecia, pela maneira como eu compreendia na história do papado e na história das sociedades senhoriais, sobretudo na Itália, eu achei que o Cadalo era um objeto de estudos adequado para responder uma pergunta que eu tentei formular de maneira muito direta, que é: e se eu olhar para a história dos papas a partir do ângulo de alguém que foi derrotado? Porque a história dos papas ela é escrita sempre do ponto de vista dos vencedores, e ela passa a ser escrita como se os vencedores, que são os papas que nós conhecemos, né, eles sempre fossem presumidamente vencedores. Vou repetir essa frase aqui porque ela ficou meio atropelada aqui na pronúncia. A história dos papas ela foi escrita, sobretudo a partir do século XIX, partindo do cálculo de uma certa pressuposição de que os papas que governaram na história estavam sempre destinados a serem os papas. Então, sobre um certo ponto de vista, a história dos papas ela não está aberta à imprevisibilidade, ao fator surpresa das disputas pelo poder, a uma certa impossibilidade de antecipar qual será a correlação de forças 5, 10 anos adiante. Eu achava que o Cadalo era uma boa pergunta nesse sentido, né? Então, se eu olhar para o Cadalo a partir dos cronistas da época, da documentação epistolar que eu conheço, da diplomática imperial, enfim, se eu tentar perceber a lógica social que envolve um personagem como Cadalo, que é um sujeito que passa para a história não só como derrotado, mas uma figura maldita em todos os sentidos, que é o juízo de valor que a palavra antipapa carrega, que história do papado aparece? Simplesmente assim. É a mesma história que aparece? Poderia ser, eu lidava com essa possibilidade, ou apareceria uma outra história? E parti para a pesquisa do pós-doutorado nesse sentido. Então, a princípio, o Cadalo ele era somente a razão, ele era a figura que eu queria entender. Quando eu comecei a me lançar num espectro maior da pesquisa documental, o Cadalo começou a se apresentar para mim como um trampolim para outros temas. Tentando entender um pouco maior o mundo em torno do Cadalo, o Cadalo me levou, por exemplo, para entender o momento no qual ele teria nascido, que seria por volta da década de 1010, o Cadalo me levou para a figura do Leão de Vercelli, que é o principal bispo líder de uma guerra itálica, ou pelo menos uma parte ativa da guerra itálica, contra um rei itálico chamado Arduino. Para entender o Leão de Vercelli, eu precisava entender a chamada estrutura política, ou como eu tento chamar em algum momento, de relações de poder públicas criadas em torno do Império dos Otônidas. Num primeiro momento, eu comecei a ler sobre o Leão de Vercelli, inclusive parte de algumas epístolas que são preservadas sobre ele, mas eu pensava assim, bom, nossa, isso é muito interessante, isso é muito legal, mas não é meu tema, de volta ao Cadalo, de volta à década de 1060. E acumulei material sobre o Leão e ficou lá do tipo, um dia eu escrevo artigo sobre isso, faço material e assim por diante. E continuei a seguir o Cadalo, bem numa imagem mesmo preparatória, tipo, olha, eu estou fazendo aqui um mero prefácio para o que me interessa, que é a década de 1060, não é minha prioridade, não é meu objetivo, bacana, legal, mas eu preciso voltar para o foco, né? como costuma ser em pesquisa em ciências humanas, a gente precisa aprender a cortar na carne, né? Você passa por uma série de temas e fala, meu Deus, eu queria estudar tudo, eu queria conseguir pegar tudo, mas você não pode, você precisa de uma viabilidade, porque ciência, metodologia, teoria e assim por diante. Enfim, continuava até chegar na década de 1060. Aí o Cadalo me apresentou o Ariberto, né, para entender o que se passava no norte da Itália. Eu passei pelo contexto de Milão. Na hora do Ariberto, quando eu comecei a me envolver com a figura do Ariberto, o Ariberto me abriu uma série de horizontes, o famoso arcebispo italiano, entre a década de 1010 até 1040. E o Ariberto, ele me projetou por problemas que envolviam uma série, uma grande teia bem expansiva de relações de poder, o problema dos patarinos, disputas sociais em torno do poder, e foram aparecendo mais figuras, mais conflitos. Aí chegou no momento em que eu falei, bom, agora eu já não quero mais pesquisar o Cadalo, tem muito material, tem muito tema, eu quero pesquisar esse mundo dos bispos guerreiros, porque são muitos, e o Cadalo é um deles. Né? Então, ao invés de deixar o Cadalo de lado e simplesmente me ater aos bispos guerreiros, eu falei, bom, por uma questão de transparência, quando eu decidi escrever o livro, eu tentei reproduzir como roteiro explicativo do livro, como roteiro de apresentação do livro, como enredo do livro, por assim dizer, o que foi a minha própria experiência de pesquisa. Então o livro está escrito conforme a minha própria trajetória de pesquisa se deu, que foi num primeiro momento me atendo à vida do Cadalo e logo em seguida o Cadalo me projetando para outros temas, que é a estrutura de cada capítulo. Tanto que todo o capítulo, até o capítulo 6, ele começa com o episódio da vida do Cadalo, que eu uso não para fazer do Cadalo um biografado ou um protagonista, mas para fazer do Cadalo um fio condutor para chegar a questões maiores. Tá? Tentando aí assumir uma relação bem consciente, a qual eu tentei fazer de maneira bastante voluntária, bastante deliberada, que é, eu preciso escolher nesse sistema, eu não vou conseguir pesquisar tudo, eu preciso tentar escolher alguns problemas, algumas questões, para tentar investigá-las mais a fundo, e a maneira como eu fiz isso foi olhando para certos temas a partir de uma perspectiva do Cadalo. Então o Cadalo, ele ocupa o papel que ele ocupa no livro, porque este foi o próprio caminho que me levou a pensar o que eu pensei. Aquelas reflexões, as fontes com as quais eu tive contato, a historiografia que eu li porque eu tive como experiência concreta isso, o fato de que o Cadalo, ele foi uma espécie de mirante da história para mim. Talvez essa metáfora seja melhor do que a de plataforma. Ele foi mesmo um mirante. Então, a partir dele, eu consegui enxergar mais questões, mais relações, e eu passava dessas questões, eu passava do Cadalo para essas relações, nesse sentido. E eu diria agora também que no plano propriamente estético, uma outra razão apareceu já com o livro escrito, provavelmente a partir do terceiro ou do quarto capítulo, eu já tinha uma boa parte do livro escrito, uma outra razão apareceu e ela tem um sentido muito pessoal para mim. Eu sou muito mobilizado por histórias trágicas, muito. Eu geralmente sou aquele espectador que não caio de amores por um protagonista de filme, literatura, seja lá o que for, épico, ou um cara que simplesmente triunfa sobre todas as relações no final. Eu tenho uma relação muito próxima, me mobiliza muito personagens que têm desfechos trágicos. Né? Então, quando eu percebi que o Cadalo, ele se encaixava esteticamente nessa imagem, o próprio exercício de escrita dos primeiros capítulos, ele se tornou também autorrealizador nesse sentido para mim. Eu me aproximei em algum sentido da história que eu estava escrevendo. Né? Escrever os Bispos Guerreiros foi uma relação muito, muito autoral que eu tive com a escrita. Eu sempre tive esse pendor, pelo menos quando eu olho para trás, é a narrativa que eu tenho em mente. Desde a graduação, talvez até do ensino médio, eu tive uma relação muito autoral. A maneira como eu escrevia tinha muito de mim, no sentido propriamente existencial. Eu sempre fui um pouco indócil, isso me deu problemas em algum sentido. Eu fui um pouco, não sei se é a palavra correta, mas assim, um pouco indomável para os protocolos de escrita, modelos, padrões. Mas num certo momento, para conseguir ter êxito na trajetória acadêmica, é o que a gente tem que fazer, né? Você precisa seguir regras de formatação, de estilo de escrita, como modelo estético mesmo. Eu olho para trás e eu acho que a cultura acadêmica, um tanto quanto hegemônica nesse sentido, ela exige uma despersonalização do texto. Às vezes eu olho para o texto de algumas pessoas com quem eu tenho a chance de trabalhar, alguns orientandos, assim, e eu tenho a impressão, por exemplo, de que as notas de rodapé funcionam como um mecanismo para você transferir, quase que terceirizar o seu papel como autor. Então a gente vai delegando a autoria do texto, a gente vai despersonalizando o texto. Vejam, eu não quero reduzir o papel, não estou dizendo que a questão é essa. Nota de rodapé, bibliografia, é uma questão de honestidade intelectual, de construção de pesquisa, de transparência. Não estou dizendo que isso é convencional, não estou dizendo que isso é inadequado, não estou dizendo que isso tem que parar de ser feito, equivocado, nada disso. Não estou indo por esse extremo. Só estou dizendo que eu acho que a conduta científica, ela tem, da maneira como nós a vivenciamos ainda, um certo efeito de despersonalização. Então, sem abrir mão de uma conduta científica com a pesquisa, eu tomei a decisão de que seria adequado, ao menos de testar o fato de que seria possível, ter uma relação mais autoral com o texto. O texto tivesse mais, com todos os riscos que isso implica mesmo, as minhas escolhas, o meu olhar, a minha preferência, a minha marca, a minha maneira de ver. E talvez isso tenha transparecido um pouco em como que o texto se torna muito visual em alguns momentos, né? O texto é, em alguns momentos eu escrevi mesmo tentando fazer com que o leitor me acompanhasse não apenas em explicar algumas coisas, mas em tentar ver algumas coisas. Porque é como eu faço, é como eu explico, é como eu penso. Às vezes muito metafórico, tem muita analogia, tem muitos simbolismos na escrita em algum momento. Mas tudo isso só foi possível porque é a experiência de pesquisa que eu vivenciei tendo o Cadalo como mirante. Então, em alguma medida, foi isso. Eu poderia dizer que esse estilo de texto, presunçosamente falando, ele me fez autor um pouco como Michelet dizia, né? E eu me permiti tentar assumir mais isso, ser mais transparente nesse sentido, né? Deixar o texto carregar mais as minhas características, ainda sendo escrita da história, né? Eu escrevi um texto com rigor metodológico, com a minha experiência como historiador. Ele é um texto de pesquisa em história, ele não é um texto onde a dimensão inventiva se sobrepõe à minha relação com a documentação, por exemplo, com a objetividade da pesquisa, mas é isso, né? O Cadalo, então, ele tem razões, sobremaneira científicas, mas em parte também estéticas.
Boa tarde, professor Leandro. Aqui é quem vos fala é Ives, sou mestrando do ProRes UFES. O seu livro, achei um livro excepcional, e o senhor descreveu bem a questão do desenrolar dos capítulos, que apresenta o Cadalo, o momento da vida dele, em seguida contextualiza e utiliza como fio condutor da história. E achei muito interessante como o senhor constrói a sociedade, as relações políticas, as relações eclesiásticas, retornando até o século X, né? O senhor falou também sobre como ter essa linguagem visual, uma imagem que foi muito marcante, muito marcada para mim, foi Otto I atravessando os Alpes sobre seu cavalo. Essa coisa que eu vejo aquela cena atravessando para resolver as disputas da coroa dos reis itálicos. E um elemento interessante também que o senhor falou foi a questão da imprevisibilidade. Como eu dialogo muito com a história militar, que é um campo que a gente percebe que o passado, para quem vivenciou o passado, era imprevisível, apesar da parte da historiografia naturalizar tantas coisas que a gente tem essa ideia de como se fosse predestinado a acontecer daquela forma. E eu acho muito interessante essa questão da imprevisibilidade, porque na obra, já dando spoiler do final, que o senhor falou que o Cadalo é trágico, então Cadalo não se dá bem, Cadalo não vai ter sucesso. Mas a pergunta, Cadalo foi Papa? Essa pergunta, para a época que o Cadalo viveu, tem uma resposta completamente diferente do período posterior à vida dele. Porque a forma como ele foi entronizado, a forma como o imperador, a imperatriz na realidade selecionou, e depois mudanças na corte fizeram com que ele perdesse o apoio, e disputas com os colégios de cardeais, com o papado, enfim. A disputa de candidatos papais foram disputas, o senhor deixa bem claro na obra, que não puderam ser resolvidas dentro da igreja. que tiveram que ser resolvidos por no campo de batalha, muitas vezes, ou por alianças políticas, ou por negociações, mas que no caso do Cadelo é interessante que ele morre crendo-se Papa, e que a disputa pela legitimidade, na realidade, só se encerra com a morte dele, e depois se reconstrói a história para afirmar que ele foi o antipapa desde sempre, que ele era sempre o candidato malfadado. Então achei extremamente interessante essa questão da imprevisibilidade da história que o senhor traz. Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso, esse papel do o elemento bélico de fato para definir o que depois se tornaria história oficial.
Bom, Ives, a maneira como você coloca a pergunta me deixa, antes de mais nada, muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu acho, me arriscando aqui a uma generalidade, eu acho que não há prêmio maior para nenhum autor, né? Pelo menos no meu ponto de vista, na minha limitadíssima experiência, eu acho que o que todo autor busca é apelar ao interlocutor para além das ideias preconcebidas. Então, no final das contas, não se trata simplesmente de concordar ou não. O meu propósito não é sair ganhando a opinião do meu leitor, mas é de fazer com que ele olhe uma segunda vez sobre algumas questões, que é o que eu tento fazer o tempo todo. E a maneira como você faz a pergunta, para mim, soa assim, né, no sentido de dois horizontes intelectuais que se aproximam. Então, a maneira como você pergunta toca em questões centrais e me dá a chance de esclarecer elementos que são importantíssimos. Eu tentei colocá-los da maneira mais abrangente, mais clara possível no texto, mas é sempre bom a gente ter essa chance mais uma vez, né? Essa é uma questão que eu poderia aproximar por muitos ângulos, Ives. Por muitos caminhos mesmo, porque eu pensei bastante sobre ela. Há muita coisa que eu coloquei em textos, em reflexões. Eu tenho um universo muito grande de anotações sobre o livro, como uma tentativa de organizar as ideias, sistematizações, algumas centenas mesmo de páginas que não aparecem no livro, porque eu achava que era um exercício que eu, historiador, precisava ter com clareza e que eu não precisava ficar soterrando o leitor o tempo inteiro para isso, né? Imaginando que um colega historiador ou alguém que tivesse interesse no livro do ponto de vista da pesquisa faria, como você, uma pergunta que chegasse nesse ângulo e eu poderia apresentar nesse ponto para além do que eu escrevi. Eu vou tentar aproximar a questão por dois prismas, por dois caminhos de muitos possíveis, para a gente também não alongar muito a questão. O primeiro é que, se há algo que eu gostaria que o leitor se tornasse mais sensível após a leitura do livro, se talvez alguém me perguntasse assim: olha, de todas as páginas que aqui estão, o que você gostaria que ficasse para o seu leitor? Das muitas coisas possíveis, o que seria talvez o coração dessa proposta? Como historiador, eu diria a sensibilidade ao tempo. Então, uma pergunta como a sua, que é: Cadelo foi Papa? Olha, alguém que goste de história, que quer compreender a história, que quer explicar o mundo do ponto de vista histórico, não pode fazer uma pergunta dessa solta. Um raciocínio histórico embasado nessa pergunta, e isso é um ponto crucial, porque nesse ponto a história ela é uma maneira de perceber o mundo em várias questões, não só para o Cadelo, mas para várias outras questões. Eu diria para você, Ives, essa pergunta, e essa seria a contribuição que eu gostaria do livro, uma delas é: Cadelo foi Papa quando? Em 1061? Em 1064? Em 1664? Em 2014? Quando? Porque se você mudar o quando, você muda a resposta. Isso é história. Isso é história, não é? Júlio César foi um ditador da República Romana? Eu te pergunto, quando? Quando ele recebeu a facada no Senado, quando ele estava em campanha na Gália, quando já estávamos na época imperial, quando os norte-americanos estavam fazendo a independência no final do século XVIII, quando? Porque aí o tempo ele conjuga o ser. O tempo é a gramática da existência. A existência existe dentro do tempo. Em 1061, para boa parte da sociedade imperial, sim, Cadelo era Papa. Não para todos. Veja, o tempo ele traz uma série de nuances. O tempo te mostra onde, em que circunstância, em que extrato social. O tempo ele impede respostas simplórias. O tempo faz com que as respostas não sejam meramente monossilábicas. Né? para tudo. A questão da legitimidade é decisiva nesse quadro. Em 1064, depois do Concílio de Augsburg, de Mantua sobretudo, Cadalo era papa? Não. Provavelmente não. Em 1537, no âmbito da Reforma Romana, se nós selecionarmos certo ciclo de historiadores, Cadalo era papa? É uma boa pergunta. A resposta não é óbvia. Se nós pegarmos os autores iluministas, que tinham, por exemplo, um forte sentido anticlerical, Cadalo era papa? Há uma outra resposta. O tempo condiciona a resposta. Não há para um historiador respostas fáceis quando se trata disso. Essa é uma primeira questão. Então, a resposta muda com o tempo, porque o tempo implica em recortes espaciais, ele implica em relações de poder, implica em padrões de cultura, em regras de legitimidade. Pensar historicamente é mais do que pensar sobre o tempo. Pensar historicamente, ao meu ver, é pensar com o tempo. E o tempo é finitude, tempo é transição, tempo é limite. O tempo não é absoluto. O tempo não nos permite respostas simplórias. Se vocês me permitirem um rápido parênteses, eu acho que essa é uma das razões, nesse ponto que a gente está discutindo aqui, isso talvez seja um dos elementos de maior relevância do conhecimento histórico para o Brasil de hoje em 2018. Porque nós estamos nos acostumando a descartar respostas que sejam temporalmente sensíveis. Qual é o efeito social disso? Nós tendemos a cultivar respostas autoritárias, absolutas, que têm uma relação quase metafísica com o conhecimento, no sentido de que parece que o conhecimento é eterno. Está fora de circunstâncias, fora de momento, como se houvessem padrões de respostas que rasgam os séculos do tempo, como se eles não fossem afetados por origem social, interesses, posições de poder e assim por diante. Então esse é um primeiro ponto. Mais do que te responder essa pergunta, e eu acho que o livro faz esse papel, eu tentei mostrar como que a imprevisibilidade ela implica em um raciocínio temporal. Esse seria o primeiro caminho. O segundo caminho, e diz que daria para a gente voltar um pouco, retomar o andar e tentar chegar a essa mesma questão, é que eu te diria que a leitura da experiência da história da guerra, da história militar, que eu fiz em alguma medida sim, embora eu não escreva a história, eu não explique a história como alguém que se vê como historiador militar. Veja, nenhum demérito nisso, eu não estou dizendo que isso era uma espécie de um rótulo que eu evitaria porque me deixa mal e assim por diante, é uma questão meramente de identidade. Eu leio a história militar, mas o campo que eu me situo, aquele com o qual eu me identifico, é outro, porque eu acho que ele coloca outras questões, com outras especificidades. Mas eu li parte de História da Guerra, vamos colocar nesses termos. A História da Guerra, um dos elementos que mais me chama a atenção é que ela, de fato, ajuda a gente a restaurar essa historicidade das relações. E eu acho que parte da historicidade das relações humanas é perceber que o imprevisível, talvez mais do que o imprevisível, o incerto e o ambivalente são parte da história. A vida humana não é meramente roteirizada. Nem tudo já está desencadeado para o fim que as coisas assumirão. A teleologia, que é um componente filosófico importantíssimo, ele é um risco para o historiador. Eu acho, por exemplo, que a teleologia, que é você orientar a história a partir do fim dos fatos, como se todos os fatos já estivessem desencadeados pelo fim, ele é um risco maior para o historiador do que anacronismo. Porque, veja, todo historiador explica o passado com a linguagem da sua vida. Eu não escrevo história medieval com latim dos eclesiásticos. Eu escrevo em português, do século XXI, assim espero. Veja, o português ele carrega as minhas experiências morais, ele carrega os padrões da minha cultura. Então, em alguma medida, eu estou usando algo fora do tempo medieval para explicar a Idade Média. Não há historiador que não seja antropologicamente anacrônico. Pensar fora disso é cultuar uma espécie de neopositivismo metodologicamente ingênuo, inocente, como se a nossa relação com as fontes pudesse ser em algum ponto quase que angélica. Não é esse o caso. Mas a teleologia, se nós olharmos sobre um certo ponto de vista, é explicar o passado pelo futuro. Parece que a causa dos fatos estão no futuro dos fatos. Por que terminou assim? Toda a história está arranjada para esse ponto. A história da guerra me ajudou a pensar muito nesse sentido. embora eu tenha muitas leituras que me influenciaram nesse ponto. Paul Veyne, Michel de Certeau, alguma relação com Foucault, por exemplo, do Arqueologia do Saber, me marcou muito a leitura nesse ponto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa experiência eu tentei colocá-la a serviço no livro nesse caso. O livro neste caso ele faz parte de uma experiência de pesquisa maior. Essa experiência eu tentei colocá-la a serviço do entendimento das reformas eclesiásticas na Idade Média, que é um tema que me mobiliza desde o doutorado. Então, nesse caso, obviamente, eu estou pensando sobretudo naquilo que os historiadores chamam de reforma gregoriana, porque o Alexandre II, um personagem central no livro, o principal adversário, ao menos nominalmente, do Cádalo, ele é tido como parte do processo da reforma gregoriana, muitas vezes chamado de pré-gregorianos. E um dos elementos fundamentais da reforma gregoriana é que ela tende a atribuir à história causas estritamente religiosas, que é um ponto na sua pergunta que me mobilizou muito, como se, portanto, a história da igreja na prática fosse autorreferencial, a história do cristianismo fosse autorreferencial. Você explica questões de religião por componentes religiosos. Em alguma medida, essa abordagem, ao meu ver, ela tem um comprometimento ideológico com a história oficial eclesiástica maior do que o comprometimento com a pesquisa científica. Um dos elementos de tentar restaurar esse comprometimento com a pesquisa científica é perceber que a religião, a igreja, e nesse caso especificamente as reformas eclesiásticas, não estão fora da sociedade. Se elas pertencem à sociedade, se elas pertencem à sua época, se elas estão no tempo e não compartimentadas dentro do tempo, se elas estão no tempo, elas também são solucionadas por elementos não religiosos, como as relações de poder, e no caso de uma sociedade senhorial, que em uma historiografia gigantesca é chamada de sociedade feudal, esse é um debate que vocês conhecem bem melhor do que eu, mas no caso de uma sociedade senhorial, tem uma das principais modalidades do desfecho do poder. Veja que eu não estou usando a palavra das lutas pelo poder, mas do desfecho do poder. Então, o desfecho de um conjunto de relação muito maior quase sempre deságua na guerra, deságua na experiência bélica. Então, a argumentação disso é para mostrar que a imprevisibilidade, a incerteza, que também faz parte da história das reformas, ela foi perpassada e solucionada, em alguma medida, por desfechos de relações de poder que dependiam do campo de batalha. Veja, eu não digo aqui, e tentei não dizer no livro, eu não digo em momento algum, que dependem somente do campo de batalha. Eu digo que elas dependem do campo de batalha, mas o próprio campo de batalha, ele está atrelado a fatores maiores. Depende de questões culturais, de trajetórias de poder. Um exercício que me foi importante no livro foi o de tentar mostrar como que esse poder militar, que eu chamei em alguns momentos de coerção sagrada, que é uma coerção que se legitima em termos sacralizados, em termos de cultura, inclusive clerical, não meramente religiosa, essa coerção sagrada, ela é socialmente disputada. A elite disputa outros grupos sociais que buscam assumir o poder de controlar o emprego da força religiosamente sancionado. O fato de que é legítimo derramar sangue e impor a força física sobre certos grupos, isso é disputado socialmente, mas isso leva a disputas que atingem um desfecho que chegam a uma certa estabilização dessas relações de poder, nunca simplesmente um fechamento, nunca simplesmente o fim, de uma certa estabilização de contextos a partir do campo de batalha. Então, tentando resumir a resposta que me veio à mente num primeiro momento, Ives, para a pergunta que você me fez, é que há uma questão de visão maior da história nesse caso, que de fato passa pela imprevisibilidade, incerteza de como eu enxergo a história, num horizonte de antropologia histórica mesmo. E há uma outra questão que coloca como uma prioridade na minha argumentação essas questões não tanto para uma história da guerra ou uma história militar, mas mais um uso da história da guerra nesse sentido para a história das reformas ou para a história do papado, se nós quisermos assim, para a história da cultura clerical, já que o livro toca num círculo de agentes muito maior do que o do bispo de Roma nesse caso. Porque essa historiografia da reforma, do poder episcopal, da igreja, ela é uma historiografia que tende a anular a imagem da incerteza, da imprevisibilidade, das disputas pelo poder. Parece que os agentes históricos não se surpreendem. E mais, parece que eles não improvisam, eles não se adaptam. Ou eles simplesmente têm sucesso, ou eles falham. Ou eles vencem, ou eles perdem. E a história não é apenas essa bipolaridade. A história é mais complexa do que isso, tem uma dimensão processual que é maior do que essas relações. Né? Eu acho que vai bastante nessa direção. Visão de história e história eclesiástica, história da cultura clerical na Idade Média, tendo sempre como pano de fundo como nós historiadores muitas vezes simplificamos essa nossa relação com o passado, como nós adestramos a história para ela nos obedecer mais, né?
Excelente, professor. Um comentário, o senhor tocou na questão da coerção sagrada e de como essa coerção era disputada por certos grupos. Uma coisa que chama atenção também no Bispos Guerreiros é esse cenário de disputas mesmo, porque nós temos não só bispos disputando entre si, papas disputando com imperadores, mas também senhores disputando com famílias tradicionais, com novos homens, com o próprio Cádalo, comunidades urbanas em disputa com seus legítimos senhores e assim por diante. E Milão se sobressai nesse cenário. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o destaque que Milão tem na sua obra, e principalmente sobre a questão da criação e utilização do carrótio pelo arcebispo Ariberto, que o senhor fala que naquele momento que acontece a sacralização da guerra, que o altar é levado para o campo de batalha e a guerra passa a ser sagrada. Eu queria que o senhor tocasse um pouco nessa questão dessas diversas disputas de poder e essa disputa também pela sacralidade.
Antes, eu queria até fazer um apontamento, porque logo quando eu cheguei no grupo de estudos do domínio, Bruno apresentou para a gente o livro, Bispos Guerreiros, a gente fez um debate sobre ele, e uma pergunta que eu fiz foi: e se o bispo morre por um homem pagão, né? Se um homem pagão mata o bispo, um homem santo,
na verdade, numa reunião.
Como, o que acontece, né? Ele morre? O que vai acontecer com o pagão, né?
Se matar o bispo, morreu.
Morreu. E aí, lendo o livro, eu fui entendendo isso, né? Essa parte do homem santo. Essa construção do homem santo é uma construção de legitimidade que não perpassa só pelo grupo eclesiástico, mas também pelo senhorio, pelas famílias, por aquele mundo ao redor. Né? Tem até um trecho do livro que eu trouxe aqui, que é: para caracterizar a posição social de um grupo, indicadores gerais não são suficientes. É preciso observá-lo em ação. Tão importante quanto detalhar o patamar de enriquecimento ou as dimensões das propriedades, é compreender as condutas, prioridades, as estratégias coletivas. Então, acho que entra muito na pergunta do Ives, queria que você comentasse um pouco dessa coisa da legitimação naquela época, no norte da Itália, como que se dava, como que a sacralização se constituía, que também é o que o Ives quer perguntar.
Maravilha, ótimo, pessoal. Eu vou começar a resposta pelo Ariberto, se vocês me permitirem, até por uma questão talvez cronológica. Então, vou me ater num primeiro momento ao Carótio, Ives e Victor. O Ariberto foi um caso que me levou a uma série de questões que tocam numa visão maior de história, no meu conceito de história, mas sobretudo de pesquisa histórica. O que significa fazer a pesquisa em história nesse caso? Né? Veja que, de uma maneira geral, o carótio do Ariberto, ele é muito sintomático de como a maior parcela da historiografia, até onde vão as minhas leituras, tratam os bispos guerreiros como um todo. Então, o caso do carótio, ele é emblemático mesmo nesse sentido. Me refiro aqui ao fato de que o carótio do Ariberto, não o carótio como fenômeno histórico, mas o carótio no século XI, assim como os bispos guerreiros dessa época, quase sempre fazem jus ao papel de notas de rodapé, porque parecem ser casos muito pouco importantes na história, quase que exceções, ou então são meramente preâmbulos nesse sentido. Eles são figuras marginais, absolutamente secundárias, que parecem apenas que retocam um quadro que já está composto. Eles apenas reforçam cores e tons que já estão pincelados na história com outras figuras e com relações muito maiores do que eles. Né? Talvez valha a pena lembrar, neste caso, que o Carotio é mencionado, por exemplo, no Jean Fleury. Na Guerra Santa, a formação da ideia de cruzada no Ocidente. O Carotio é mencionado, por exemplo, como parte de um processo que explica a transformação dos santos guerreiros para os guerreiros santos na Idade Média, inclusive com a formação dessa cultura clerical voltada para a passagem da Guerra Justa para a Guerra Santa. Então veja, o Carotio figura, por exemplo, como uma espécie de um caso que coloca na prática uma espécie de realização concreta, mas muito pontual, muito circunstancial, muito momentânea, de um processo que talvez fosse muito melhor visualizado em encíclicas papais, bolas, cronistas, hagiografias e assim por diante. Né? O Carotio, ele, nesse sentido, ele se apresentou para mim como um desafio historiográfico e, portanto, como um desafio metodológico. Por quê? Eu comecei a perceber que talvez houvesse mais possibilidades nessa história do Carotio do que isso, do que ele ser apenas essa ocorrência pontual desse cenário. E a minha tese em torno do Carotio, a defesa que eu faço em torno do aparecimento do Carotio, desse carro de guerra que vai a campo de batalha com um crucifixo e, diz o cronista, com a figura do próprio Cristo nesse caso, ela tem dois pontos que divergem da leitura predominante na historiografia. O primeiro, que deve muito à ideia, originalmente não é minha, então é preciso reconhecê-la, deve muito ao autor que me marcou muito do ponto de vista das minhas ideias, da minha visão sobre a história, que é o John Howe. O John Howe lançou em 2016 um livro chamado Before the Gregorian Reform, então, antes da Reforma Gregoriana. Ele faz um panorama da Europa em torno do ano 1000, e numa certa altura do livro ele diz: os homens do ano 1000 eram melhores fazendo as coisas do que dizendo. Então, essa ideia dele quer dizer, veja, as criações, as ações, os objetos, aquilo que talvez a gente chamasse de uma certa arqueologia da cultura, eles são portadores de uma lógica que não é redutível à cultura escrita. Então, a teorização, os tratados, as crônicas, a literatura, eles não bastam. É a moral da história. Eles não bastam. Você precisa olhar para questões práticas. Então, a primeira postura a qual eu cheguei, a primeira primeira ideia que foi muito importante para mim, foi a de olhar para o John Howe e emancipar o Carotio desse raciocínio, de dizer, bom, e se o Carotio não for apenas um caso prático da cultura clerical textual? E se ele for um caso cultural singular? Se ele for, portanto, um acontecimento histórico em si, não apenas uma espécie de uma impressão de algo que está em outro lugar, não apenas como se ele fosse uma espécie de resultado em 3D de ideias que estão em outras cabeças, mas irredutivelmente nas circunstâncias, como acontecimento ali, que foi o que eu tentei defender. O Carotio, ele é em si mesmo um acontecimento. Então, ele não é simplesmente uma transposição para uma ação prática, para uma invenção, para uma construção de ideias preconcebidas. Percebe onde eu estou chegando? Eu estou voltando à ideia da imprevisibilidade. O Carotio em si é uma estratégia. Ele é a saída estrategicamente construída pelo arcebispo de Milão num contexto singular. Vejam, aqui eu estou também muito próximo do conceito de estratégia do Giovanni Levi, da microhistória na cultura imaterial. Eu acho esse conceito brilhante. O Giovanni Levi diz assim: a estratégia, mais do que a imagem de um agente histórico que é onisciente socialmente, que enxerga tudo, que tem todas as informações que ele precisa para agir sobre a vida social, a estratégia, mais do que ser essa ação de um sujeito que parece que já tem interesses totalmente coerentes, a estratégia, na verdade, é a capacidade do agente de se adaptar, de jogar com brechas e ambivalências do sistema social com interesses muito particulares. A gente tende a achar que estratégia é uma espécie de previdência social, de antecipação da vida social, como se o agente histórico fosse uma espécie de ventríloco e as circunstâncias são a sua marionete, que ele mexe como ele bem quer, ele é uma espécie de demiurgo social. E o Giovanni Levi vai dizer, a estratégia, na verdade, ela é em grande medida uma capacidade de improvisação. É isso que é o Carotti para mim. Ele foi uma improvisação, a criação de um contexto, de um tempo, de um momento específico. Isso coloca uma segunda pergunta. Se ele é a criação daquele momento, que criação é essa? Ele é completamente singular, ele está completamente rompido, completamente à parte das outras questões? Não. Não nesse sentido. Ele pertence à época, ele, obviamente, ele não inventa tudo, ele não é uma criação do nada, ele não é uma criação de uma tábula rasa, mas ele é uma criação muito específica de componentes que já existem. Nesse ponto, eu atribuo ao Carotti um status maior do que quase sempre é visto. O Carotti, para mim, ele faz parte do que o John Howe e outros autores chamam de realismo cristocêntrico ou eucarístico. Uma das mudanças mais importantes que esses autores atribuem ao século XI, do ponto de vista da cultura clerical e da própria mentalidade, é o fato de que haverá uma disputa em torno da figura de Cristo que vai humanizando a figura de Cristo nessa mentalidade. Então é um Cristo menos juiz cósmico e um Cristo mais humanizado. Um Cristo mais perto de uma figura que sangrou. É um Cristo, por exemplo, mais próximo e que, de alguma maneira, nos ajuda a entender por que surgirão as ordens franciscanas no século XIII como um humanismo da perspectiva eclesiástica. Então, o Carotti, para mim, ele faz parte desse universo, assim como faz a arte, como faz a disputa teológica. Nós teremos uma série de disputas em torno da figura eucarística. Cristo está presente na Eucaristia simbolicamente, co-substancialmente, metaforicamente. O Carotti, ele é uma posição circunstancial, improvisada e, por isso, estratégica. É uma solução social importantíssima, impactante, num contexto de disputa com a estratégia de um arcebispo para se posicionar numa luta de poder gravíssima. E, nesse sentido, é importante lembrar. Eu fico absolutamente intrigado como o Jean Fleury, por exemplo, posiciona o Carotti nessa mesma ideia da Guerra Santa. Porque o Carotti foi criado por um arcebispo, é preciso lembrar, sitiado pelo imperador. O Carotti foi criado por um arcebispo em fuga do imperador, um arcebispo que havia sido encarcerado. O Carotti foi feito por um arcebispo numa circunstâncias em que, do outro lado da muralha de Milão, ou seja, do lado de fora do espaço onde o Carotti teria sido criado, o imperador está promulgando leis que tinham impacto na aristocracia imperial. Então, inclusive espacialmente falando, geograficamente, a lei imperial estava fora da cidade de Milão, enquanto que o Milão se tornaria, nesse sentido, um espaço extralegal ou mesmo ilegal. O que eu estou tentando dizer é que, em alguma medida, o Carotti, naquele contexto, de novo, o tempo torna-se decisivo, no momento de criação, o Carotti seria muito mais uma guerra injusta do que uma guerra justa. E é impressionante que os autores simplesmente digam que o Carotti é parte da mentalidade da guerra justa sobre a qual os papas falam. A relação é mais complexa do que essa. Vale lembrar também que Ariberto, naquela altura, já havia sido excomungado pelo Papa, do contexto. Então é um arcebispo excomungado que fixa a figura de Cristo para ir a campo de batalha com os milaneses, para provar para os milaneses que Cristo luta em meio a eles. Me permitam ser enfático. Um arcebispo excomungado, sitiado pelo imperador, que recorre à figura de Cristo para provar que os milaneses estão corretos. Isso eu acredito que me reporta a pergunta que você fez, Vitor. Volta à questão da figura da legitimidade. O exercício lógico que você faz, veja, ele não é um exercício empírico, ele é um exercício lógico. E se acontecer de um homem comum, de um pagão, matar um bispo, por exemplo? Como exercício lógico, ele é importante para o historiador, que é o momento da gente dizer assim, bom, antes de mais nada, se isso acontecer, como historiador, o que é que eu preciso perceber? Muito provavelmente, cada tempo me dá uma resposta diferente para isso. Há ao menos uma possibilidade de pesquisa para responder a isso em cada tempo. que seria o caso de nós percebermos que a história está aberta à construção dessas reputações. O arcebispo Ariberto não era um homem santo em 1037. Não era um homem santo em 1039, mas era em 1047. Com alguma frequência nós esquecemos que a memória social, a reputação, ela é o espólio do vencedor. Ela é o butim que os vencedores têm na disputa social. Se eu não me engano, é uma frase que eu escrevi no livro, que é: uma vez alcançado o seu desfecho, todo conflito social se torna pai da reputação dos envolvidos. Vejam, não antes do conflito começar, nem mesmo durante o conflito, depois. Depois do conflito, o grupo hegemônico, a elite, tem recursos humanos, materiais, ideológicos para fixar a memória social. Isso é muito marcado no caso de Ariberto, e um papel central para o caso de Ariberto disso é a luta que ocorre em Milão com o episódio chamado dos Patarenos. Esse foi um exercício talvez o mais difícil para mim no livro, porque eu ainda não tinha mergulhado nesse caso num estudo sobre heresia dessa maneira, com essa intensidade para mim. Então eu tive que enfrentar diferentes concepções sobre heresia. Esse é um dos raros capítulos no livro, para além da introdução, onde eu achei que valia a pena apresentar um debate historiográfico para o leitor, né? Dizer, olha, há muitas respostas diferentes dos historiadores para essa pergunta, o que é heresia? Eu passei cada uma delas para tentar deixar claro para o leitor, deixar transparecer que a minha posição é, no caso dos patarinos, a heresia não é disputa intelectual, a heresia não é fundamentalmente cultura popular, não é mentalidade, não é erro doutrinário. No caso dos patarinos, a heresia é fundamentalmente uma disputa de poder. Uma disputa de poder pelo uso da coerção sagrada, e isso faz parte de uma questão maior, que é como nós construímos imagens, reputações, as identidades sociais. Né? O sagrado não está do lado de fora desse processo. E esse é um ponto muito desafiador para nós historiadores. Por quê? Porque uma grande parte da história do cristianismo, da história da igreja, ela se confunde com a escrita ideologicamente comprometida com a história oficial. E um dos componentes dessa história oficial, por oficial me digo a história oficialmente católica mesmo, do ponto de vista da instituição, que a instituição defende. Um dos efeitos da história ideologicamente comprometida com a Igreja Católica é que parece que as imagens dos agentes históricos não foram construídas, parece que elas estão dadas desde o começo. Elas não têm um tempo de elaboração. As pessoas ou são papas ou antipapas, parece que desde sempre. Ou eles já são santos ou são hereges desde sempre. Parece que tudo é óbvio, tudo já está dado, tem uma relação naturalizada com isso. Na verdade, me permitam dizer algo, não apenas a história ideologicamente comprometida com a versão oficial do catolicismo, mas na verdade a história ideologicamente comprometida com a versão oficial de todas as instituições. Porque a história protestante, por exemplo, também não foge a essa regra. A história protestante que escreve a história do cristianismo, muitas vezes nesses pontos, se ela está ideologicamente comprometida com as instituições protestantes, ela tende a pegar o modelo da história e inverter de cabeça para baixo. Mas muitas vezes percebe-se e continua uma relação naturalizada com estas imagens históricas, com os desfechos históricos. Tanto o Carótio quanto os patarinos, eles fazem parte de um contexto para tentar demonstrar que esses elementos culturais, padrões culturais, dentre os quais, para mim, estão o sagrado, está a santidade, está a legitimidade, eles são perpassados por relações de poder, são definidos por relações de poder, como tal, eles se estabilizam na história, mas eles nunca se fecham na história, eles nunca se acabam. Eles nunca se tornam herméticos. Então eles estão em construção, eles são temporários, eles são provisórios, eles são finitos. O sagrado é experiência histórica. O sagrado não está fora do tempo. O sagrado faz parte do tempo. Nesse sentido, eu estou comprometido com uma experiência metodológica nesse contexto muito próxima daquela praticada pelo Peter Berger, por exemplo, de uma metodologia ou uma concepção de método laica da história. Isso me parece fundamental.
Foi bom. Então acho que a gente pode finalizar por aqui depois dessa aula. Foi muito bom. Obrigado mesmo, Leandro, pela participação.
Eu queria fazer o adendo novamente que esse podcast está sendo gravado antes do segundo turno das eleições e que Bispos Guerreiros está à venda nas melhores livrarias, na Amazon, na Saraiva, na Estante Virtual e etc.
Tem pela versão e-book, versão digital ou só impressa, Leandro?
Bruno, eu, para te falar a verdade, eu não pesquisei sobre isso, mas eu me lembro, por exemplo, que a Vozes lançou uma versão e-book do Mitos Papais. Eu imagino que, se não tem ainda, mas imagino que talvez já existe uma versão em e-book dos Bispos Guerreiros, existirá em breve. A Vozes é uma editora com suporte bem abrangente nesse sentido, de acessibilidade, né? Vale sempre a pena observar o site da própria editora. Às vezes há possibilidades de desconto, essas coisas, e também é bastante útil nesse caso. A verdade é que eu não sei, objetivamente respondendo a pergunta. Então, estou me baseando um pouco pela experiência. Como houve para os Mitos Papais, que não é um livro tão antigo assim, né? Ele foi de 2015, eu imagino que os Bispos Guerreiros não fiquem de fora dessa plataforma também.
Leandro, muito obrigado. Foi uma tarde muito agradável que a gente pôde passar com você e acredito que também os nossos ouvintes, né? O Domínio Cast, a proposta dele desde o início é ter essa liberdade da gente poder prosear, então o tempo nunca foi um problema nesse ponto pra gente, quando chegou essa proposta de ideia de criação por meio do Vitor. E que foi abraçado pela Luísa, pela Thaís, pelo Ives, e a gente acabou formando essa equipe, mas de tempo em tempo outros integrantes do domínio também hão de participar.
Censurado por conter spoilers dos próximos episódios.
Este foi o Domínio Cast. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
Iago Bottoms.